Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: estação de recarga na SIC consolida a rota elétrica do Rio Grande do Sul. A quinta de 16 estações foi lançada oficialmente na última segunda-feira em Caxias do Sul. E ainda, especialista analisa o cenário da energia limpa na Serra Gaúcha e a conexão da região com o país nesse quesito. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível pelo site www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é energia elétrica veicular. Já está em funcionamento a primeira estação de recarga de carro elétrico numa entidade de classe de Caxias do Sul. A partir de agora, quem visita a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, e participa das reuniões almoços e de outros eventos da casa, pode deixar o veículo elétrico carregando no estacionamento da entidade. O projeto, capitaneado pela Magnani Luz e Energia, contou com o patrocínio da Marco Polo e da Sicredi Pioneira. A estação de carregamento elétrico da SIC Caxias, focada em veículos e motos, foi inaugurada no último dia 21 de novembro, após a reunião almoço da entidade. Na cerimônia, Eliana Zanol, coordenadora de meio ambiente da Marco Polo, representou a empresa ao disponibilizar o seu veículo elétrico para o acionamento oficial da recarga. A novidade passa a integrar a primeira rota elétrica gaúcha, que municia tecnicamente os pontos em parceria com a Sicredi. Essa é a quinta estação de carregamento da rota. As demais estão estrategicamente localizadas junto ao Café Tainhas, na Rota do Sol, a Casa Fagundes, no distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, no Cantinho do Pescador, em Torres, e no Centro Comercial do Vale dos Vinhedos. As operações da Magnani em Caxias e em Torres também disponibilizam pontos de recarga. O diretor da Magnani Luz e Energia, Paulo Magnani, falou sobre o assunto em entrevista especial ao programa. Magnani, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui falando com você sobre esse assunto que é muito importante, até de modo sustentável, né? Não é só financeiro, o benefício que essa tecnologia traz, né?
Claro, obviamente, é uma questão que vem bem alinhada com os tempos que a gente está vivendo, né? A gente percebe que há uma urgência, Magnani, em combinar, né, a geração de capital, de emprego, de renda, mas de uma maneira mais sustentável, mais verde. Essa não tem mais como voltar para trás, não tem jeito, né?
É isso aí. Essa tecnologia, ela veio para ficar, ela está ainda no início da adoção dessa tecnologia, né? Está naquele momento de ser divulgada, de ser entendida pela sociedade. Em breve isso se tornará algo comum em todas as casas, empresas, né? É uma tecnologia limpa, sustentável e que também traz distribuição de renda, né? Porque isso vai gerar uma demanda muito grande em alterações, mudanças de infraestrutura nos prédios, nas empresas, né? Para receber a tecnologia para recarregar esses veículos, né?
E eu acompanhei ontem, Magnani, então vou trazer alguns elementos, a gente vai conversando um pouquinho mais para esmiuçar, porque ainda é uma coisa, embora já, digamos assim, forte, firme, mas ainda muito nova na prática, né, na vida das pessoas. Então, ontem foi lançado, é uma espécie de totem, né? A gente viu em vários eventos que circulou, nesses últimos 2 anos e meio, em especial de pandemia, que tudo virou muito digital. Magnani, a gente viu que os eventos, que os lugares, todos se abastecem hoje em dia, até no transporte coletivo, aplicativo tem tomadas de carregamento de celular. Por quê? Porque virou uma realidade, todo mundo tem, não é uma coisa mais que surpreende ninguém. No início surpreendia. Então eu queria fazer uma analogia com isso, né? Um totem de carregamento, você vai lá e carrega eletricamente o seu carro. E ele é pequeno, não é uma coisa enorme, né? Que ocupa um enorme espaço. E me lembrou muito essa ideia. No início parecia, nossa, aqui tem um lugar para carregar. Mas depois, como o celular, virou uma coisa muito comum. Até estranha quando não tem um ponto de carregamento celular, né?
O carro elétrico é como o celular, né? Você tem que procurar uma tomada para abastecer. Quando eu falo tomada em carro elétrico, são os carregadores veiculares. Como você falou, realmente ele tem um aspecto bonito, né? Moderno. Ele é feito justamente para pendurar numa parede, para fixar numa parede. E o totem ele é publicitário, ele está ali com os parceiros, né, para fixar o carregador. E hoje, assim como o celular, você está sempre procurando uma tomada, né, para não ficar desconectado. O carro elétrico é assim. E tem aplicativos, o IMOB, com W da WEG, e o PlugShare, que é outro aplicativo. Esse aplicativo fornece informações de onde tem o carregador para você se conectar. Né? E esse da WEG, que eu falei, o IMOB, inclusive você faz a reserva. Você tem 15 minutos de reserva do ponto. Você está chegando em Caxias, localizou um ponto, reserva aquele ponto e você chega lá e conecta, né? Uhum. No momento, esses pontos, a maioria deles não estão nem cobrando a energia, né? É um momento de adoção de tecnologia, então isso também favorece a quem está investindo em carro elétrico, né? Inclusive, não paga o IPVA, né? Não é cobrado nesse momento. A ponto que os carros menores chegam a dar payback. Você paga o automóvel, comparando com o mesmo modelo a gasolina, com em torno de 100 mil quilômetros, né? Então, já é uma realidade, payback que nunca haveria no carro a combustível, né?
Uhum.
Então, essa inovação, essa tecnologia, ela está chegando e ela vai tomar conta, se prevê, até 2030, de 50% dos veículos no mundo. Então, é algo que vem numa força muito grande. É uma questão de sobrevivência também, né? Se continuar o mundo do jeito que está gerando toda essa poluição, não existe expectativa de vida longa nesse mundo, né?
Uhum.
E o elétrico vai tirar todo a maior geração de poluição vai ser retirada do ar, né? Então, vai entrar o elétrico.
Claro, há toda uma cultura nova a ser formada, obviamente você já vem explicando isso, né, Magnani, estudando o assunto e trabalhando na rota elétrica, que é uma baita de uma inovação. Eu quero pegar um gancho, Magnani, que há um tempinho atrás, alguns dias atrás, aconteceu aqui em Caxias do Sul, o simpósio estadual do varejo, que reuniu palestrantes e o pessoal do varejo regional, né, e dentro dessa perspectiva, eu acompanhei algumas palestras e me chamou a atenção que um dos palestrantes veio de Estrela e comentou que alugou um carro, né? A ideia das pessoas também não terem mais carro ou usarem o carro de uma maneira diferenciada do que a gente usa hoje. Enfim, ele contou que alugou um carro e quis alugar um carro elétrico. Aí acabou que ele veio meio despreocupado, porque é uma cultura nova, né? Acabou tendo dificuldade de carregamento, conseguiu carregar e tudo bem, né? Mas ele contou essa experiência de que, às vezes, a cultura, ela demora um pouco para ser formada e essa estrutura ela é fundamental para facilitar a nova cultura. Como a rota elétrica se estabelece dentro dessa perspectiva de gerar essa infraestrutura necessária para formar a cultura que se quer?
Bom, sim, é necessário essa visão, né, dessa tecnologia elétrica em relação ao combustível fóssil. Os primeiros veículos do mundo surgiram a combustão e tinha o elétrico, né? Os dois tinham. lá por 1910, por aí, tinha veículo elétrico e tinha veículo a combustão. Por que que o veículo elétrico ele não continuou no mercado? Justamente por causa da autonomia. Então, o cidadão lá descobriu um motor a combustão com um tanque de combustível, dava uma autonomia grande, já que a bateria, na época, a tecnologia não permitia dar uma autonomia como hoje é permitido. Hoje você tem grandes autonomias, inclusive algumas situações até mais que o combustível fóssil, né? Então permite você um grande deslocamento. Porém, a maneira de abastecer é que muda. Você tem que estar sempre conectado. Você está em casa, o seu veículo está carregando. Aí você sai pela manhã, ok, aí você tem que almoçar, você tem que ir em algum lugar, você vai procurar no aplicativo onde tem uma estação de recarga, você vai dar preferência para esse ponto comercial ou esse lugar, né, um restaurante, coisa assim. Então essa é a mudança que a gente tem que ter. Não é mais encher o tanque, né, como se fazia. É fazer complementos de carga para você nunca descarregar muito a bateria. Aí numa situação que você tem que se deslocar para Porto Alegre, coisa, uma distância mais longa, você está sempre preparado. Além da nossa rota elétrica, que foi justamente criada para atender a essa demanda, essa necessidade dos veículos saírem da área urbana e ir para outros locais, depois retornarem sem problema, ela foi criada com essa finalidade. Então, além dessa rota, já existem outros carregadores no aplicativo, né, que disponíveis. Então, muitas pessoas estão pegando um carro numa locadora, não se dão conta disso. Não, muitas vezes não explicam para eles que tem que mudar a maneira de abastecer, né? Então a gente procura sempre, o proprietário de carro elétrico, dizem aqui na empresa, os vendedores, o dono de carro elétrico é tarado por tomada, e é mais ou menos isso. Então ele tem que estar conectado aonde existe um ponto de recarga. Então aí ele vai ter um conforto muito grande com o carro elétrico, né? É um carro que desloca sem ruído, sem poluição. É um veículo que a manutenção é mínima, né? Você não troca óleo, o número de correias praticamente não existe, aqueles dispositivos mecânicos, né? Óleo de caixa, óleo de motor e um monte de coisa, né? Então, se torna uma revisão muito barata também. Então, muda muita coisa no conceito veículo. E eu diria que, em breve também, vai mudar toda a parte estrutural dele, né? Porque os carros foram feitos para um motor que pesa muito, com muita estrutura, tanque, coisa, e eles começam a ganhar outro formato, já que o motor elétrico você segura na mão, né? O motor de automóvel, a combustão, você não consegue em duas pessoas erguer, né? Então é muita coisa mudando que vem pela frente, né? Então realmente assim, a gente tem que estar muito conectado em aprender essas tecnologias que estão entrando, principalmente de mobilidade, né? E nós nem vamos falar mais adiante que o motorista vai poder ficar lendo um jornal, assistindo um filme, que o jornal a gente já não lê, o jornal em papel, né? Assistindo o filme, vendo uma notícia no veículo, enquanto o veículo leva ele, sem ele estar dirigindo, né? É autônomo, né?
Uhum. Quanta então, coisa,
muita,
né?
Quanta coisa, Beverly, nós vamos mudar na vida, né?
E tá aí, né? Já não é uma coisa distante, já tá acontecendo, a quinta estação é a prova disso. Magnani, vamos falar um pouquinho então da inauguração. A gente sabe que essa é a quinta estação, já tem algumas outras no Café Tainhas, já conhecido, naquela tradicional lugar de paragem para a Rota do Sol, na Casa Fagundes, em Vila Cristina, aqui em Caxias, no Cantinho do Pescador, em Torres, no Centro Comercial do Vale dos Vinhedos, né, que é um lugar também de muito turismo, e agora, de forma inédita, na primeira instituição de classe, que as pessoas que vão ali, a gente sabe que assim que abriga um guarda-chuva para uma série de outras instituições também, tem sempre eventos, é um chamariz para enquanto se faz alguma coisa ali, carrega o ponto elétrico, né?
Eu diria que o ponto elétrico na SIC, para nós, como empresa, é uma validação muito importante, né? isso nos motiva, nos dá uma credibilidade muito grande e um compromisso, né, de levar algo que realmente funcione. E é assim que, depois de muitas análises, né, resolvemos sim adotar essa tecnologia para divulgar ela, que é assim que faz parte do escopo da entidade também essa função, né, de motivar, estimular essas tecnologias para serem adotadas, né, já que ela traz um benefício muito grande para toda a população.
Perfeito. Magnani, deixa eu te escutar um pouquinho então sobre como foi ontem, né? Porque ontem, além de ter toda a inauguração, óbvio, é um momento solene, mas é um momento também em que alguns pilares da sociedade caxiense participaram ali. Quando a gente fala pilares, estou falando em potencial de desenvolvimento regional. Estiveram ali, daqui um pouquinho a gente vai conversar com o representante da UX também, nessa questão de energia solar, de meio ambiente. A gente viu o próprio Sicredi ali também nos seus 120 anos, falando de legado, falando de contexto, mas também apontando uma série de inovações, a própria Marco Polo, né, no seu setor de meio ambiente, que disponibilizou o carro de um de seus colaboradores para já fazer o primeiro carregamento oficial ali. Me conta um pouquinho das tuas percepções a respeito de que significados esse momento todo teve.
Quando pessoas que conhecem essa tecnologia e conhecem o que está acontecendo e o deslocamento dessa tecnologia de combustível fóssil indo para uma mobilidade elétrica, quando essas pessoas elas participam, elas dão opiniões favoráveis, isso é um atestado de qualidade, um atestado que estamos no caminho certo, né? E ontem estava lá o Sicredi, estava Marco Polo. O Sicredi, aliás, é o nosso apoiador nesse projeto desde o início, né? O projeto de mobilidade aí da rota elétrica. A Marco Polo adotou esse ponto, até porque a Marco Polo já tem veículos já em desenvolvimento e até já desenvolvidos elétricos, né? Então, é um mundo novo vindo pela frente na parte de mobilidade e essas pessoas estão conectadas. O Tiago da UX está muito conectado à energia elétrica, fotovoltaica, e também tem aquela situação: se a energia do veículo é elétrica, eu posso gerar a minha energia no telhado da minha casa, no telhado da minha empresa, e carregar esse veículo com essa energia. Eu não preciso chamar uma energia da concessionária, né? Então, eu tenho um custo muito reduzido também na recarga. Então, tem muitos benefícios acontecendo para o consumidor, né? Que virão pela frente, trazendo muito conforto, muita segurança. São experiências novas. Eu diria que todos nós vamos ter um carro elétrico. Vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Eu não diria só carro elétrico, aviões. Né? Vamos ter aí aviões, vamos ter outras coisas que já estão acontecendo. Né? Então, eu fico fascinado em conversar sobre esse assunto, porque ele vai ser uma grande transformação no mundo. Transformação energética, novas profissões, especialistas em várias áreas, né? Vai ser um mundo muito mais seguro e muito mais confortável para se viver com toda essa tecnologia que está vindo aí.
Magnani, a gente sabe que são 5 estações, mas a ideia da rota toda é ter 16, até 16. Como que está o planejamento? Qual o prazo de conclusão? O que vem pela frente?
Bom, sabe que o início de adoção de tecnologia sempre é mais difícil, né? Os primeiros 5 pontos, né? A gente teve um período aí até um pouquinho demorado, mas é necessário, né? Como até você falou, que as pessoas pegam um carro e têm alguma dificuldade, tá? Romper esse momento, né, até de informação. Isso já está acontecendo. Então, as próximas rotas serão mais rápidas. Então, já estamos para viabilizar em Gramado, em Porto Alegre, né? Talvez mais uma no litoral agora, que está está para estamos discutindo ali o ponto, né? E, aliás, a adoção de um ponto para recarga veicular nesse projeto, ele é importante para aquele ponto começar, porque ele atrai visibilidade do consumidor, atrai visibilidade de quem tem um carro elétrico. Como eu falei, ele procura no aplicativo um ponto onde tem uma recarga. Ele vai dar preferência para aquele ponto, para aquele restaurante, para aquele estacionamento, né? Então, são oportunidades que estão chegando, até para quem instala um carregador veicular. Que a energia, como serviço, você pode tarifar isso aí. O carregador, ele tem essa tecnologia embarcada já, que você programa ele para tarifar a energia que o consumidor usa para abastecer seu veículo.
Perfeito. Magnani, quanta coisa, hein? Quanta coisa para ser falada. A gente fica até emocionado porque Caxias do Sul realmente estava precisando, tá? Merecia todo esse espaço e, obviamente, a nossa região, né, para fazer essas ligações importantes. Para a gente fechar, você gostaria de deixar algum sentimento, algum recado a princípio? A gente acabou agora a COP27, tem toda uma preocupação com a questão do meio ambiente e um futuro todo que você acabou de nos mostrar e possível. Como a Magnani está inserida nisso tudo?
Bom, nós já estamos, eu sempre digo aqui na empresa, nós temos que viver o futuro, que as coisas estão andando tão rápido que aquilo que você pensa que é futuro já é presente. Aquilo que você acha que é ficção não é mais ficção, é realidade. Então, são coisas que estão acontecendo e, o melhor, são coisas boas. Diferente de coisas que se criavam, que traziam sérios problemas para o mundo, né? Para coisas de poluição, contaminação. Então, são coisas muito bem pensadas. O próprio veículo elétrico, as baterias, no momento que ela deprecia 80%, ela não é mais descartada. Ela vai ser usada para armazenamento de energia de residências, de empresas. Então, tem todo um ciclo de descarte e utilização das coisas para evitar contaminação, poluição, né? Tornar o mundo muito mais sustentável. Então, eu fico muito contente quando eu vejo que as coisas estão indo para esse caminho, estão indo para um caminho sustentável, onde preserva a vida e nos dá um grande conforto na nossa vida, nos lares, oportunizando também a todos participarem dessas tecnologias que estão entrando, né? Começa a ser acessível a todos. Né?
Perfeito. Magnani, muito obrigada pela entrevista e parabéns por mais essa conquista. Um forte abraço.
Obrigado, Beverly. Um bom dia a todos.
Você ouviu o diretor da Magnani Luz e Energia, Paulo Magnani. E no próximo bloco, especialista analisa o cenário de energia limpa na Serra Gaúcha e a conexão da região com o país nesse quesito. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.